reunião de ensino. Curitiba, 22 de fevereiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Testemunho do Senhor. 45º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, o capítulo 8 de João, nós vemos aí várias coisas que são bem práticas para que possamos viver. Há uma identidade, há um padrão aí que nós devemos checar a nossa vida, nos enquadrar. Jesus, nós sabemos que Ele é a testemunha de Deus, é a única testemunha de Deus, é Jesus Cristo. E aqui há um grande confronto daqueles que rejeitam o testemunho de Deus, realmente procurando anular um testemunho de Deus. O testemunho de Deus está manifesto de várias formas aí nesse capítulo. Primeiramente, Jesus se manifesta com o seu testemunho na consciência dos homens. Nós vemos no primeiro quadro do capítulo 8, quando o Senhor Jesus jorra luz na consciência daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher que foi apanhada em adultério. O Senhor jorrou luz sobre eles, porque eles estavam seguindo a forma da lei, sendo que nem eles mesmos cumpriam a lei. Então o testemunho de Deus, ele realmente vem e reprova toda aquela religiosidade que temos, aquela justiça própria, e nos enquadra como pecadores. Foi o que aconteceu com aqueles que estavam ali para testar o Senhor Jesus. Depois o Senhor Jesus, ele se declara mais manifestamente no seu testemunho, como testemunha de Deus. Ele se declara como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Agora, nós sabemos que essa luz não é o sol. Ele não veio para alumiar o mundo. Jesus veio mais diretamente para resplandecer dentro do coração dos homens. Porque onde estão as trevas humanas? No coração. Enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Mais do que qualquer coisa, o que está corrompido e cheio de trevas é o coração humano. O coração humano é cheio de labirintos e cheio de justiças, segundo seu próprio conceito. Ele é cheio de notoriedade própria. Ele é cheio de dons próprios. E que contrasta com a verdade divina. E que se choca com a luz divina. Quando nós colocamos uma vela debaixo da luz do sol, você vai ver que a vela se torna trevas diante da grandeza da iluminação do sol. Já contamos essa experiência do apóstolo Paulo, que estava caminhando no caminho de Damasco, cheio de irrepreensibilidade, perfeito em seus caminhos, na sua idade, um homem que ninguém achava defeito. Mas quando ele se depara, ele disse: olha, eu vi uma luz que resplandecia mais do que a luz do sol. E é essa luz que entra nos nossos corações e faz nós vermos. Eu posso entender o seguinte: quem nunca achou-se pecador é porque nunca se converteu. Porque não tem... quem nunca se achou pecador é porque nunca experimentou o Senhor. Porque é impossível, quando experimentarmos o Senhor, não conseguirmos ver. Quando essa luz resplandecer no nosso coração, não tem como nós não dizermos, eu sou um pecador. Eu estou cheio de trevas. E quanto mais comunhão temos com o Senhor, mais pecador nós vamos nos concebendo dentro de nós. Mais esse conceito, mais essa verdade, esse testemunho da verdade, vai nos convencer. Sou pecador. Paulo, nós vemos o testemunho de Paulo. Enquanto ele tinha uma luz em um determinado nível, ele dizia, bom, ainda eu sou o último dos apóstolos. Bom, entre os apóstolos, a grandeza ainda, mesmo que você seja o último. Não é? Ainda há uma coisa, algo privilegiado, você ser o último dos apóstolos. Você está entre os apóstolos. Amém? É verdade. Mas quando de repente você alcança um pouco mais de luz, você, bom, como apóstolo, você estava como superior aos irmãos, né? Uma autoridade espiritual, não tem nada de errado nisso. Mas, talvez ainda você esteja no estágio inicial da luz de Deus no teu coração. Mas quanto mais comunhão você tem com o Senhor, então, você consegue ver o seguinte, bom, todos os irmãos estão na minha frente, são maiores do que eu, e eu sou o último dos santos. Eu sou o menor dos santos. Opa, já tem um pouco mais de luz. Alcançou uma comunhão com o Senhor a ponto de conceber esta verdade no teu coração. Sou o menor dos santos. Né? Amém? Aí, está no segundo nível de revelação. Mas quando você alcança um conhecimento maior do Senhor, se defronta com a luz maravilhosa do Senhor, aí... Bom, no primeiro caso você é o último dos apóstolos, ainda você tem muito que ensinar para os irmãos, né? Você é um apóstolo, afinal, né? Você tem muita justiça ainda. Aí você passa para o último, o menor dos santos. Bom, ainda você é santo, né? Ainda você é santo. Ah, mas quando você se depara com o Senhor Jesus, aquela luz gloriosa. Quem é o santo aí? Ele é santo. E eu sou o quê? Pecador. Aí é o crescimento espiritual, irmão, é no sentido inverso. Os irmãos mais bons ainda são meninos em Cristo. Talvez sejam jovens em Cristo. Os piores talvez tenham chegado a uma maturidade espiritual. Então, irmãos, Paulo chega nessa experiência que ele, quando está escrevendo, ele diz, depois de conhecer mais o Senhor, eu sou o principal dos pecadores. Em uma das suas últimas cartas, 1 Timóteo, capítulo 1, veja quando você alcança um testemunho de Deus na tua vida, o quanto verdadeiramente você tem conhecido a verdade. Você está liberto do pecado, porém você se declara pecador, sem pecar. Não é isto maravilhoso? Aqui, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou, o quê? o principal. Sem conhecer o Senhor Jesus, nós não chegamos nesta verdade. Ah, mas eu sou convertido, mas ainda sou pecador. Quando eu receber meu corpo glorioso, aí sim, o pecado será extinto para sempre. Eu não vou estar mais na presença do pecado, nem debaixo da sua lei. Eu já estou livre, completamente livre, não só no espírito, nem na alma. Mas agora estou livre no meu corpo mesmo, porque eu tenho outro corpo, um corpo glorioso. Os estágios da salvação vão subindo. Primeiro no espírito, depois na alma, depois... Primeiro o espírito é liberto. O espírito estava aprisionado, não podia servir o Senhor. Depois a alma, ela entra num processo de libertação pelo conhecimento de Cristo. Aí ela vai se conformando à imagem de Cristo. Aí a transformação. A alma passa a ter uma revelação moral de Jesus Cristo. Aí ele assume o caráter moral de Cristo. A alma. E há um testemunho no corpo, porque essa vida moral do Senhor Jesus Cristo, revelada na alma, na nossa alma, passa para um testemunho externo. As nossas atitudes, a nossa conduta, as nossas obras, tudo vai dar testemunho de que eu estou sendo transformado. O testemunho de Paulo é esse, o final. Eu sou o principal dos pecadores. Houve uma transformação na sua alma. Sua alma se convenceu, se rendeu. Então, o que fazer se eu sou o principal dos pecadores? Como vou viver debaixo dessa verdade? Uma resposta. Cristo em nós, esperança da glória. Esta é a resposta. Cristo em nós é a esperança da glória. Não tem outra saída. Verdadeiramente conhecemos o Senhor Jesus agora, num nível mais elevado. Então, descobri, realmente, eu sou muito ruim mesmo. Então, como deixar essa ruindade? Como não viver essa ruindade, esse pecador que eu sou? Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, é a esperança da glória. Graças a Deus, Paulo, se tem algo que Paulo deu graças, gritando, foi: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você chega nesse final aqui, que Paulo está dizendo, significa que você alcançou uma consciência tão perceptiva do Senhor, porque o crescimento espiritual depende da nossa consciência. Se a nossa consciência for relegada, jogada para o lado, não teremos conhecimento espiritual. Por isso que algo muito precioso, que pode realmente te levar a um conhecimento maior de Cristo, é a questão da boa consciência. O que é isto? É ela que te traz o conhecimento da verdade através do Espírito Santo, para que você diga: eu sou verdadeiramente pecador. Quando a pessoa tem sua consciência embotada, ela é um dos mais terríveis pecadores, mas não está convencido. Não está convencido. O arrependimento vem pelo convencimento: sou pecador. Paulo, ele dá esse segredo na sua segunda carta. Isso falando do testemunho da consciência. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Testemunho da nossa consciência. Quem é o testemunho da nossa consciência? É o Senhor. É o Senhor na nossa consciência. É o Espírito Santo na nossa consciência. De que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Como se expressava o testemunho da consciência de Paulo? Da seguinte forma. Primeiro ponto. Simplicidade, sinceridade de Deus, exclusão da sabedoria carnal, mas uma vida neste mundo pela graça de Deus. Temos vivido no mundo e maiormente convosco, com a igreja. Nós vivemos com a igreja, noite e dia. Amém? Amém. No mundo, menos. Nosso contato com o mundo é bem pouco. A não ser no caso do apóstolo Paulo, porque ele era um pregador, tinha a sua extensão ministerial, envolvia o mundo. Os ministérios... O ministério quíntuplo não foi dado somente à igreja. Ele foi dado aos homens. Deu dons aos homens. Por isso que um apóstolo, ele é espetáculo ao mundo, aos anjos, à igreja, a todos. Porque ele foi dado aos homens. Mas aqui, a manifestação da glória da nossa consciência... Ela se manifesta com simplicidade. Olha, irmãos, uma coisa importante. Por que que vivemos com simplicidade quando a nossa consciência realmente está bem com Deus? Se a nossa consciência está bem com o Senhor, nós não temos medo de nada, ainda que 10 mil... cai à nossa direita ou do outro lado, o Senhor está conosco. Quando Davi era perseguido por Saul, a sua paz consistia na sua consciência. Ele era um homem correto. Então ele não precisava se preocupar com os inimigos, porque ele tinha uma boa consciência. E eu lendo o livro de Davi, Exemplos de Fé na Vida e Época de Davi, a gente vê, eu apliquei muito a minha vida esse livro, eu atravessava a rua lendo ele, igual o pessoal usa o celular hoje, né? Eu andava com o livro lendo, tinha que olhar para o lado para ver se vinha carro ou não, e atravessava a rua chorando de tanto o Senhor estar falando. Claro, eu estava passando numa situação de perseguição, de pessoas contra a obra e tudo, foi no momento certo que o Senhor trouxe aquele livro em minhas mãos, para me aprender o seguinte, que eu tinha algo precioso a me preocupar, era com a minha consciência, não com o que os outros diziam, não com aquilo que eles estavam difamando a minha vida ou me perseguindo, eu estava... Nós nos tornamos inabaláveis quando nós damos valor à consciência. E é isso que é importante para nós, irmãos. É isso que é importante. Vivermos diante do Senhor com simplicidade e sinceridade de Deus. Viver neste mundo e maiormente com a igreja. Ó, é só isso que realmente é... O que traz a estrutura e a segurança da paz em nossos corações. Então eu lutei praticamente, em certas ocasiões, sozinho. Ninguém consegue lutar sozinho se a consciência não está bem. Não consegue. Mas se ele está bem, tem alguém do lado dele. O Senhor está com ele. Por isso, irmãos, é assim que nós recebemos o testemunho de Jesus dentro da nossa consciência. Aqueles homens, por exemplo, estavam tão ferozes contra aquela mulher. Quando o Senhor Jesus confrontou a consciência dele, pronto. Eles viraram as criancinhas fracas, viraram as costas, foram embora e não tiveram mais o que fazer. É a consciência. Jesus tocou na consciência. Onde não havia testemunho. A luz do Senhor veio. Deus enviou um testemunho verdadeiro, real, Jesus Cristo. Então o Senhor o que fez? Mexeu na consciência maculada deles. E eles não conseguiram, não tinha força. Ninguém tem poder diante de Deus e nem diante dos homens com uma má consciência. Bom, é um segredo que tem no capítulo 8 de João. Que a gente precisa realmente guardar. Então o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixe sempre essa luz dentro da tua consciência. Aí você vai... Porque cada vez que você pecar ou pensar mal, algum mau pensamento for concebido, alguma intenção impura for concebida... Instantaneamente você tem um amigo verdadeiro dentro da tua consciência. E você obedeça a ele. Imediatamente se arrependa. Confesse e peça perdão. Você vai sempre estar bem. Quantos ficam até doentes por causa de pecados ocultos? Pecados que permaneceram maculando a consciência. Então nós vemos nesse capítulo aqui que Jesus se declara como uma testemunha. Aqui no verso, voltando agora ao capítulo 8 de João, né? Eu estou procurando falar isso, vou viajar, ficar 4 meses fora. E isso tem que te pegar, para guardar você. Você sabe o que os falsos profetas fazem? Eles trazem carga na consciência dos homens para persuadi-los a ficarem com receio, com medo. Então impõem muitas vezes falsas doutrinas e que as pessoas recebem por quê? Não tem uma consciência viva para com Deus, acabam sendo presas de uma mentira. Por que que às vezes as pessoas se prendem a doutrinas várias e estranhas? Porque sempre tem um receio na consciência. Nós olhamos aqui... Os irmãos podem até me ajudar em Timóteo. Voltamos ainda nesse ponto. Creio que seja importante. Olha, capítulo 4 de 1 Timóteo, você vai ver a atitude dos falsos. Então, 4 do verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Irmãos, presta atenção. Últimos tempos. Que tempos são? Hoje. O Espírito falou naquele tempo para o apóstolo Paulo, mas direcionando para o último tempo. Para nós, que temos que ter cuidado. Spirit Spaceman disse que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aonde, qual o objetivo destes dias? Qual é a meta que Satanás quer alcançar? Levar as pessoas a se apostatarem da fé. Irmão, olha, o Marquinhos do Mato Grosso mandou uma fotografia de um livro que tem a folha branca para ler de dia, a folha escura, a folha preta para ler durante a noite. Você não imagina o que está escrito lá. Eu só li com meus olhos, mas eu não li com a boca. A criancinha lê e diz que o diabo é amigo dela. E chama ele para brincar com ela. O que é isso? Apostasia. Para provocar apostasia. Irmãos, quando a gente fala que nós devemos aproveitar a fase infantil da criança e ensinar veemente a palavra do Senhor, muitos vão depois, se não tiverem ouvido isto, vão chorar depois se lembrando das nossas palavras. Apostatarão alguns da fé. Como que a apostasia vem? Preste bem atenção agora. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Ouvido. Guarde esse ouvido. Guarde o teu ouvido. Guarde. Eu pergunto, de quem é o teu ouvido? É do Senhor. Ele colocou sangue aqui no lóbulo das tuas orelhas. Ele pertence ao Senhor. Ouça o que diz o Senhor, o que o Espírito diz. O Espírito Santo, porque aqui diz, apostasia vem, irmãos, pelos ouvidos. Os ouvidos. Se acostume bem a ficar ouvindo de tudo que você vê na internet. Cuidado. Tudo que encontra na internet, ai que legal, fica ouvindo. Pode ter uma heresia encoberta e você não sabe. Mas aqueles que se opõem à verdade, que seus ouvidos não estão obedientes para ouvir a verdade, então é provável que estes darão boas-vindas a toda sorte de coisas enganosas. Ó, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, irmãos, eu trabalhei muito com expulsações de demônios. Mas Paulo disse que em Éfeso combateu com bestas feras. Que combate foi esse? Não foi a questão de expulsar demônio, porque Paulo tinha muito bem autoridade espiritual para expulsar demônios. Mas o combate que nós temos, mais violento, é que doutrina de demônios não se expulsa. Doutrina de demônios, nós temos que ter um combate a favor da verdade. Nós devemos proclamar a verdade, ter uma defesa do Evangelho. Você tem que se tornar praticamente quase um apologeta da palavra. Um defensor do Evangelho. Nesse tempo que nós estamos vivendo. Um defensor daquilo que você recebeu do Senhor. Não seja como aqueles que andam balançando para cá e para lá por todo o vento de doutrina e jogam fora o que receberam do Senhor, que traz segurança para você. Existem aqueles irmãos que ficam caçando doutrina, onde é melhor a doutrina e tal, e eles abalam sua consciência porque pensam, ah, se eu não fizer isso, não fizer aquilo, eu vou perder minha salvação, vou perder isso, vou perder aquilo. Temos a verdade, está aqui. Por isso que quem não lê a Bíblia e fica ouvindo pregadores vários pela internet afora, esses são mais propensos a serem enganados, porque não leem suas Bíblias. Então, veja o estado dessa pessoa que foi enganada por esses espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aí, a consciência. A questão da consciência. Estes homens foram enganados porque cauterizaram sua consciência e se tornaram mensageiros de Satanás. Certo? E vai aí para frente, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem o quê? A verdade. O conhecimento da verdade é um nível espiritual de maturidade. Porque a fim de usarem deles com ações de graças. Veio na mesa? Dê graças, coma. Né? Porque essas coisas, quando nós vamos pondo, selecionando determinadas coisas, muitas por um pensamento, por uma fé, não digo selecionar por causa da saúde, tudo bem. Faça para a saúde, mas não por doutrina. Porque isto já te leva a ser preso. Preso no engano. Porque diz que recebemos com ações de graças. Verso 4. Porque toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar. Sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus. Veja. Pela palavra de Deus. E pela oração. É santificada. Amém? Você sabe que as doutrinas, você sabe que os satanistas e muitos que servem, muitas seitas que pendem a uma devoção com abstinência de comida, carne, essas coisas, elas geralmente, os satanistas não comem carne. Mas aqui diz, toda criatura de Deus é boa. O boi é bom? É bom. Por quê? Porque pela palavra de Deus foi santificado. Tirando aqueles descuidos, né? Uma coisa que você não pode comer muito é a gordura, né? Olha, por que que no Antigo Testamento os sacerdotes comiam carne de boi? As ofertas trazidas no altar, parte da oferta era dada aos sacerdotes, para alimentar ele e a sua família. Eles traziam novilhos, bois, bodes, cabras, enfim, ovelhas. Teria alguma proibição no Novo Testamento? De forma alguma. Saiba de uma coisa. É o que a palavra de Deus santifica, é que podemos comer. E é o que você, na oração, dá graças e santifica, é que você pode comer. Pode até não engordar quando você comer. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Fé na palavra, né? Irmãos, quão maravilhosa é a palavra do Senhor. Quão é maravilhoso o testemunho do Senhor. O que é o testemunho do Senhor? A palavra dele. O verbo, a palavra. A palavra santificou. Cristo santificou todas as coisas. Nós temos que glorificar o Senhor. Porque tudo no Antigo Testamento tinha as suas restrições. Mas ela tem um significado no Novo Testamento. Aquilo era em figura. Porque o Senhor queria mostrar a santificação ao seu povo. Não comer aquilo que é imundo. Né? O que é imundo hoje? Aquilo que não é santificado pela palavra. Isso é imundo. E se você vai no açougue e compra uma carne, você não sabe se foi sacrificado para alguém ou não. Porém, você chega em casa, dá graças e santifica. Mas se você é um homem que não ora, pode ter grandes problemas. Vamos orar e dar graça. Cada dia louvar o Senhor. Então é um testemunho maravilhoso do Senhor. Agora, existe algum testemunho da verdade que se manifesta pelas obras? Vamos ler um pouquinho aí, temos alguns minutinhos ainda, do verso 37 de João 8. Por que que Jesus fala no verso 31, se permanecerdes na minha palavra? É isso, viver esse testemunho da palavra na nossa consciência e na nossa vida. Isso é permanecer na palavra. Se você viver na palavra, você é um discípulo do Senhor. E se você é um discípulo do Senhor, você conhece a verdade. A verdade, ela te liberta de muitas coisas, de todas as tradições, aqueles preconceitos, aqueles conceitos religiosos. A palavra traz o conhecimento da verdade e nós nos libertamos. Aqui ele diz no verso 13, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Irmãos, cuidado quando a palavra não está entrando. O coração está tão duro que já chegou a ser empedernido. Já viu uma espada entrar numa pedra, numa rocha? Não entra. Cuide em manter um coração macio para a penetração da palavra. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não endureça. Deixa penetrar a palavra. A palavra de Jesus. E Jesus diz, eu falo do que vi junto de meu Pai, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Aqui o Senhor mostra o testemunho das obras, que vai identificar o quê? A natureza. A natureza da verdade. Se é uma verdade que eu sou filho de Deus, isso será manifesto em minhas obras. Porque Jesus disse, eu falo do que vi junto de meu Pai. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Agora o Senhor identifica eles, tendo por Pai o outro. Quando nós vemos alguém, por exemplo, homicida, nós sabemos que pai que ele tem. Não é verdade? Não é o Senhor. Jesus identifica isso. Responderam, disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Quem foi Abraão? Jesus diz algo sobre Abraão um pouco mais adiante. Verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem são os descendentes de Abraão? São aqueles que receberam a Jesus, creram nele, porque Abraão foi chamado pai da fé. É por isso que o Senhor deu testemunho das obras de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, quer dizer, vocês seriam filhos da fé, vocês me receberiam, me aceitariam e não me tratariam como estão tratando. Vocês fariam as obras de Abraão. E quais foram as obras de Abraão? Abraão serviu ao Senhor. Abraão ofereceu sacrifício de ações de graças, adoração, louvor. Ele teve uma vida de adorador. A obra de Abraão foi que Abraão ofereceu seu filho unigênito a Deus. Isto mostra que esta é a maior obra que nós temos, o desapego do amor próprio, por causa do amor maior que é o Senhor. Pode ler Tiago 2:23.
Cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
Creu Abraão e fez uma obra por causa da sua fé. Qual? Acho que o verso anterior diz que ele ofereceu seu filho. Verso 21.
Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac?
Aí, ele se tornou amigo de Deus porque as obras que ele praticou justificavam que ele era amigo de Deus. Ele só não tinha sido chamado. Mas agora, com esta obra tão grandiosa de oferecer o seu filho sobre o altar, então Deus deu testemunho: Abraão, meu amigo. E Jesus aqui dá testemunho porque Deus já havia anteriormente dado testemunho de Abraão. Como será quando o Senhor voltar e nós estivermos perante a sua face? Qual testemunho Ele vai dar de você? Que testemunho Ele vai apresentar perante Deus de você? Como que Ele poderá falar acerca de você? Olha o verso. Ele fala que Abraão viu. Abre Atos capítulo 7, verso 1 e 2. Bom, vamos aproveitando porque as crianças estão a todo vapor lá, né? Atos 7. O que diz aí? Verso 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele, Estevão, disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Abraão viu ou não viu? O Deus da glória apareceu. Irmãos, iniciativa de Deus, Ele apareceu. Não, Abraão não buscou. Abraão estava perdido. servindo a ídolos. Mas agora, o que acontece? Um Deus vivo, cheio de glória, aparece. E ele, contemplando aquelas estátuas, aqueles ídolos, e de repente vê o Deus da glória. O testemunho de Deus. Abraão viu o testemunho de Deus. E a partir daí ele obedeceu a sua voz. Sai-te da meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. E depois o Senhor, lá no Hebreus capítulo 11, diz que o Senhor mostrou para ele um propósito. Ele deu a visão do propósito, mas não havia revelado aquele propósito de encontrar a cidade que tem fundamentos. O Senhor só o chamou para andar com ele. Anda comigo e você vai encontrar a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Então Abraão saiu por esse testemunho. Assim somos nós. Nós saímos do mundo pelo testemunho de Jesus. Estamos o seguindo. Ele disse que nós somos a noiva do Cordeiro. E disse que nós vamos habitar na Nova Jerusalém. E ela está edificada nos céus. Só que não desceu a terra ainda, mas vai descer. E até ela descer, um momento, quando chegar o momento, nós subiremos. Seremos arrebatados e encontrar o Senhor nos ares primeiro. Isso ainda é melhor, né, irmãos? Glória ao Senhor. Graças a Deus por isso. Façamos então as obras de Abraão. Façamos as obras agora do verdadeiro Abraão, verdadeiro Deus. Façamos as obras dele, porque somos seus filhos. Devemos praticar o que Deus pratica. Amar o que Deus ama e desprezar o que Deus despreza. Às vezes nós desprezamos os irmãos e amamos as outras coisas. Amamos as coisas, desprezamos os irmãos. Temos que ser como o Senhor, nós somos filhos dele. Aqui é uma identidade. Verso 40, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Abraão não ousou praticar atos contra a vontade de Deus. Agora, o mais interessante, a identificação vai se tornando mais clara. De quem é filho de Deus e quem não é. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis. Irmãos, identidade do Filho de Deus. Quem tem Deus como pai? Amaria. E não odiaria. Amaria. Identidade. De quem é nascido de Deus. O que diz em Efésios capítulo 5? Ó, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como? Filhos. Se sois filhos de Deus, fazeis as obras de Deus. Amém? Praticais as obras de Deus. Como é a primeira identidade de um filho de Deus? Veja o verso 2 aí. Andai em amor, como também, agora esse como também é que é difícil. Porque muitas vezes Cristo quer que a gente faça aquilo que ele fez. E aí nós queremos fazer do nosso jeito. Irmão, vou dizer uma coisa. Se nós amamos os irmãos sem a exigência de que eles, sem a exigência da santidade, da pureza de Deus, nós não amamos verdadeiramente a Deus. Porque amor não se trata de conivência com o pecado. Este é um engano que está vindo pelo mundo, plantado por Satanás. A quem você vai amar mais? A criatura ou o Criador? Irmãos, deste modo, se for assim, o intuito de Satanás é encher a igreja de pecadores depravados e que não querem se humilhar nem se converter. E aí, aplica-se na consciência dos irmãos o veneno de que aos irmãos têm que amar. Então os irmãos se tornam presas de uma mentira. Tem que amar. Do mesmo jeito, deixar ele com o pecado e tudo. Não. Ame o que Deus ama e aborreça o que Deus aborrece. Tem um salmo que fala assim. Acho que é o Salmo 50. Não? Mas temos que tomar cuidado. É como Deus. Sede imitadores de Deus. Deus trata com o pecado, julga o pecado? Julga. Ama o pecador? Mas faz separação do pecado dele. Certo? Sede, pois, imitador de Deus como filhos amados e andai em amor. Esse amor não é o amor que eu tenho da carne seletivo, que eu escolho, que eu simplesmente sou conivente, cubro toda a iniquidade da pessoa e sendo que Deus reprova. Eu me torno cativo e carrego má consciência perante Deus. Então, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando nós admitimos o conceito do mundo, olha só, quando ele fala de imitar Deus, imitar e realmente se entregar em sacrifício, cheiro suave, veja alguma restrição no verso 3. Mas a prostituição e toda a impureza, vê como o amor reprova? Está vendo aí? Ah, eu estou imitando a Deus, amando a todo mundo. Eu amo todo mundo, até os depravados, são todos meus companheiros. Ah, é assim? Não. Mas a prostituição, se é um amor verdadeiro, reprova a prostituição. Se é amor verdadeiro, reprova toda a impureza. Se é amor verdadeiro, reprova toda a avareza. Nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Ações de graças, irmãos. Voltamos a falar de ações de graça. Aí, ó, versículo. Ficou claro? Vocês que vão me ajudar nesse tempo que eu não estou aqui. Guardar a igreja. Vocês que vão poder defender o Evangelho de Deus. A verdade de Deus. O testemunho de Deus. Olha só uma coisa. Continuando. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Olha, não tem no reino de Cristo nem de Deus. O reino de Cristo é o reino messiânico, o milênio. O reino de Deus é o reino eterno. Vamos estar atentos. Né? Agora, vamos ver a identidade. Estas obras identificam quem? Vamos voltar a João. João ainda 8:43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir minha palavra. A palavra é o testemunho de Deus. Agora, por isso que eu falei que o capítulo 8 é mais duro do que o capítulo 6. Por causa desse versículo 43. 44, aliás. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Nós temos a Deus e queremos satisfazer o desejo do nosso pai, que é Deus. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha, característica, homicida e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele, a verdade foi excluída dele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mais uma identidade à frente, verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. O Senhor vai realmente mostrando, identificando com o testemunho da palavra que Ele fala, porque eles não recebem. Verso 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. De fato, irmão, se você guardar a palavra do Senhor, você não vai ver a morte. Você vai ter uma vida espiritual maravilhosa, cheia de glória, cheia de graça, porque você guarda a palavra. Há uma promessa, Jesus fala lá mais adiante, creio que no capítulo 14, ele disse que aquele que me ama, guarda a minha palavra. Verso 21 do capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você quer a manifestação de Jesus? Sem amar a palavra? Não há como. Continuando em frente, verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual a evidência de que você ama o Senhor? Guarde a palavra. E meu Pai o amará. Você quer ser amado de Deus? Sabe por que o Senhor protege uns e outros ficam expostos? Ele protege aqueles que amam e guardam a sua palavra. Por quê? Porque quem faz isso é amado do Pai. E Jesus diz, e viremos para Ele e faremos nele morada. Uma maneira de nós realmente fazer com que Deus habite em nós. Como? Deixe a palavra habitar primeiro. Certo? Se a palavra habitar, ela abriu o caminho para a habitação de Deus. Se você amar a palavra, você abre o caminho para a habitação do Senhor na tua vida. É isso que é, esse que é o caminho. Ele faz em você uma morada. Quem não ama, veja o verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E qual é a função do Espírito Santo, que daí ele diz aqui, tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome para habitar, claro, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Espírito Santo, irmão, ele ama a palavra do Senhor Jesus Cristo e ele faz a gente amar a palavra. É o Espírito Santo que faz nós amarmos a palavra de Deus e ele prepara o santuário para habitação e morada de Deus. Como ele prepara? Com a palavra. O amor pela palavra fará o adorno dentro do nosso coração para a habitação de Deus. Faça isso. Amém. Glória ao Senhor. Vamos dar graças. Bendito seja o nome do Senhor.